O setor imobiliário comercial está gerando fortes prejuízos em bancos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e esse pode ser apenas o começo de problemas financeiros por conta desse mercado imobiliário e que tem como causa raiz não apenas a alta das taxas de juros, o aperto monetário pelo Fed, mas também uma dinâmica bem própria da economia americana. E eu quero mostrar para vocês a dimensão do que está acontecendo e o que a gente pode esperar para os próximos meses. Começando, então, com a notícia aqui que saiu no Wall Street Journal, que propriedades comerciais estão provocando prejuízos em bancos em três continentes. Então, Estados Unidos, Japão e Suíça. No caso suíço, tem a ver com um conglomerado da Áustria, o grupo Signa, que desde o ano passado vinha cambaleando e aí entrou num processo de recuperação judicial, tendo que se desfazer de vários ativos a preços de liquidação, e as notícias chegam a ser até bizarras, como por exemplo essa aqui, ainda do começo do ano agora, que eles estavam praticamente leiloando escovas sanitárias, mesas de tabuleiro, numa venda de fogo, foi a tradução de Fire Sale da Signa. E aqueles investidores e bancos que tinham exposição a esta empresa, a este grupo, potencialmente teriam algumas perdas vultuosas. E é o caso do banco suíço Julius Baer, que finalmente revelou no dia de ontem, estou gravando aqui dia 1º de fevereiro, revelou no dia 31 de janeiro, que teve um prejuízo, aqui temos, ó, de 701 milhões de dólares relacionados a perdas na sua carteira de crédito da Signa Holdings. Isso forçou o CEO do Julius Baer, o Philip Rickenbacher, a renunciar ao cargo. Isso foi justamente no dia de ontem. Então, isso para falar de Suíça. No caso americano, a notícia foi do banco New York Community Bancorp, que caiu apenas no dia de ontem quase 38% e hoje está caindo aqui mais 8%, porque este banco acabou absorvendo uma carteira do Signature Bank, que foi um dos grandes bancos que quebrou no ano passado. Lembra da crise bancária de março até maio de 2023? A gente reportou com muita profundidade o que estava acontecendo à época, e o New York Community Bancorp comprou parte dos ativos do Signature Bank e agora também reportou um prejuízo maior do que o esperado por conta de exposição ao mercado imobiliário comercial. Da mesma forma, o Aozora Bank, que é do Japão, que caiu no pregão de hoje, terça-feira, que já acabou no Japão, caiu quase 22%, também divulgando prejuízos relacionados ao setor imobiliário. Então, este é um problema, e só para complementar mais um dado aqui da Bloomberg, como os escritórios caíram 25% nos últimos 12 meses, neste cálculo aqui na matéria da Bloomberg. Então, de fato, há um problema no setor imobiliário comercial. E no caso específico dos Estados Unidos, o setor comercial engloba não apenas escritórios, mas também apartamentos multifamiliares, ou então parques industriais, shopping centers, centros de distribuição, enfim, há uma infinidade de propriedades neste nicho do mercado imobiliário americano. Mas é interessante notar como essa é uma realidade e que não é novidade. A gente fez um conteúdo exclusivo para os membros do canal em abril do ano passado e que esse deveria ser o próximo problema bancário. Então, já estava aí no caminho para todo mundo ver. Quem não viu o vídeo, quem não é membro ainda, vou colocar o vídeo aqui em cima. Mas eu quero usar justamente esse tema dos imóveis comerciais e trazer uma fala importantíssima do Barry Sternlicht, que é chairman e CEO do Starwood Capital Group, que é um grupo de mais de 30 anos de operação, hoje sediado em Miami, que tem mais de 100 bilhões de dólares de ativos sob gestão, praticamente apenas o setor imobiliário global. Isso foi 2 dias atrás, no dia 30 de janeiro, no evento da iConnections, e é bem interessante o que ele fala, então deixa eu colocar aqui essas falas dele e depois eu prossigo, vamos lá.
If you look at our history as investors, we bounce from asset class, from multis to hotels to land to, I would say, office, but let's leave that for a second, retail, out of retail.
Então aqui ele apenas fazendo o preâmbulo da sua aparição ali, falando que eles migram de classe de ativo, de classe de ativo, é varejo, é industrial, é escritórios. Quando falou de escritório, começou a rir, falou, não, de escritório a gente vai falar depois. Então, realmente há um problema, porque são várias notícias recentes e nos últimos meses, talvez todo o último ano, de escritórios, às vezes prédios inteiros, torres inteiras em metrópoles americanas, é Nova York, é São Francisco, é Chicago, é por todas as partes, que estão sendo vendidas 30% abaixo do preço, 50%, em alguns casos, que é um absurdo até, como é no extremo de São Francisco, que tem torres sendo vendidas por 30% do seu valor. Aí, claro, São Francisco tem uma particularidade da situação da cidade que se deteriorou muito, então tem muitas empresas deixando, especialmente o centro de São Francisco. Mas mesmo num centro financeiro e corporativo como Nova York, coloquem no Google aqui, New York Office Tower Sale. Então, escritórios, torres de escritórios Nova York, venda. E tem de tudo, aqui nas primeiras buscas, aqui o resultado, a Blackstone, que é uma gigante do setor imobiliário, deu um calote num empréstimo de uma torre de Nova York, de escritórios, e que estava à venda com desconto de 50%. E colocando aqui para baixo, tem vários casos similares. Então, isso de fato está acontecendo. E por que que há uma depreciação do valor dos prédios comerciais, em especial de escritórios? Vou trazer novamente aqui o Barry Sternlicht e aí depois eu vou trazer alguns gráficos para vocês. Então, vamos lá.
Office spaces. I've heard you talk about the balance sheet issue, and we know there's close to $1 trillion of office space coming due. You've said a nice little recession is going to bring people back to these office spaces.
Happened today.
Exactly.
IBM said you have to go back to work.
Então, ela está falando ali sobre o setor imobiliário americano comercial, que tem mais de $1 trilhão de ativos e de dívida que está vencendo e que as pessoas não voltaram para o escritório ainda, e que ele teria já comentado no passado que uma suave recessão já obrigaria as pessoas a voltarem para os escritórios, e que ele comentou que aconteceu hoje, a IBM diz que as pessoas têm que voltar para o escritório.
Oh. But this is a uniquely U.S. problem, you say.
Well, we would have a problem in real estate, in every sector of real estate, not just office, because of the 500 basis point increase in rates that was vertical. The fact.
Então, primeiro aquele ponto que ele trouxe, a gente teria um problema em qualquer propriedade imobiliária, em qualquer setor, por conta dessa disparada de 500 pontos base na taxa de juros que foi vertical. É o ciclo de aperto do Fed que a gente já comentou inúmeras vezes.
That one asset class never recovered. People never went back to work in the United States, in the office. The office market has an existential crisis right now.
Então, o que ele fala, o que é impressionante é que uma classe de ativo, que é escritórios, nunca se recuperou da pandemia. As pessoas não voltaram mais para os escritórios nos Estados Unidos. Então, o mercado de escritórios está em uma crise existencial.
And so, you know, there's it's a $3 trillion asset class that's probably worth $1.8 trillion. There's $1.2 trillion of losses spread somewhere, and nobody knows exactly where it all is.
Veja que interessante, ele falou que é uma classe de ativos de valor aproximado, ou era, de aproximadamente $3 trilhões, valor de escritórios, e que agora está valendo mais na casa do 1,8 trilhão, portanto, há perdas de 1,2 trilhão espalhadas em algum lugar e ninguém sabe exatamente onde está tudo.
E a Signature Bank foi sold, e nós bid on it. There were buildings in New York that were $100 million. The guy bought it for $200, the loan was $100, we thought it was worth $30 million. There's a building for sale right now in San Francisco, it was bought for $850 a foot, the loan was $450 a foot, they'll sell it for $250 a foot. I mean, that's 25 cents on the dollar, that would mean we lost three quarters of the total asset class. Now, this asset class is not just owned by rich people, it's owned by pension plans and other people, small investors. We're not just talking about towers, we're talking about the buildings that surround towns and municipalities. But
what happens to those cities?
There is a.
Então, ele fez aqui uma conta um pouco mais detalhada sobre o que acontece nesse setor comercial, o que é comum, especialmente para investidores e como é a empresa dele, é que muita gente, investidor financeiro, compra uma propriedade não com caixa, mas sim se alavancando. Então, chega no banco, chega em outros investidores, capta a dívida, assim potencializa os retornos, especialmente naquela época que os juros estavam em zero ou próximos disso, o retorno, mesmo no setor imobiliário, era muito baixo. E se você se alavancasse, você conseguiria turbinar os retornos. Então, essa é a mágica da alavancagem, que quando tudo vai bem, é uma maravilha, mas quando os juros sobem, é aí que vem o problema. Mas só uma última parte da fala dele, depois eu vou mostrar os gráficos para vocês, que é impressionante.
There is a bright spot. The office situation is a completely US phenomenon. I just was in Munich last week, and rents in Munich are up 15%. The vacancy rate in Munich is 2% for Class A. In Seoul, Korea, it's 1%. In Tokyo, it's 4%. Everyone's back to work, except for Americans. We've gone off the deep end. We don't show up for work, we don't apply for jobs, and we don't feel like we have to go back to the office. The CEOs are in, and I think in a recession, they will say, as you're seeing right now, come to the office. When Amazon opened HQ2, they said 4 days a week in Virginia. So what will...
de fato, esse é um fenômeno quase que exclusivamente americano. E quando eu estive nos Estados Unidos ano passado, em Miami, foi algumas vezes, depois em Nova York, Washington, São Francisco, Palo Alto, a conversa com os empresários, investidores, era essa. As pessoas não voltaram para o escritório como aconteceu no restante do mundo. Mas começa a mudar, talvez ainda incipiente. Ele mencionou o caso da Amazon, que quando construiu a segunda sede principal na Virgínia, disse, ó, é 4 dias por semana no escritório e não quando quiser. Então, está mudando, mas ainda é um problema para a economia americana. E agora que eu vou trazer, então, os gráficos, porque é impressionante. Primeiro, então, que é a ocupação de escritório nos Estados Unidos comparando com o nível pré-pandemia. Veja aqui várias cidades, é Washington, Nova York, Chicago, Houston, Filadélfia, São Francisco, Los Angeles, Dallas, San José, que é ali o Vale do Silício, Austin e aí a média. Todo mundo caiu para quase menos de 10% de ocupação do pré-pandemia lá em 2020, mas praticamente não voltou, ainda está aqui em 50%. A média está ligeiramente abaixo de 50%. Então as pessoas não voltaram. E praças como São José e São Francisco, a situação é ainda pior. E quais são os efeitos nos preços das propriedades, se agora o uso delas é muito menor, tem menos demanda, portanto, seu valor de mercado está caindo. Graças a Green Street Advisor, a gente tem aqui esse indicador de Commercial Property Price Index, então, um indicador de propriedades comerciais, que mostra primeiro a variação, aqui são as barras em verde claro, a variação anual e o valor do índice, que é a linha verde escura. Vejam que chegamos no topo, justamente ali 21, 22, uma alta de mais de praticamente 25% de alta anual. E aí depois, quando passou a cair, chegou em algum momento, cair quase 15%. Esse é o índice cheio, tudo que é tipo de propriedade, escritórios, comercial, industrial, varejo, shopping centers, etc. E agora está no patamar quase na mínima que foi ali da pandemia, já caiu do nível pré-pandemia e ainda representa uma queda de 10% em relação ao último ano. Aqui mais um gráfico, então, nos últimos 12 meses esse indicador teve uma queda de quase 10% e do pico uma queda de 22%. E veja que interessante, agora desdobrando por nicho do setor comercial. Os mais importantes aqui, que é incrível, office, 35% de queda em relação ao pico. Então, escritórios nos Estados Unidos, aqui caindo em média, 35% o preço. E qual a consequência quando há uma queda de valor? É o que ele comentou antes. Aqueles investidores, proprietários, que tem um imóvel e tem um empréstimo sobre aquele imóvel, a garantia é o próprio imóvel, talvez o valor do empréstimo já seja maior do que o próprio imóvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir pagando o empréstimo? Assim, alguns estão simplesmente dando calote, como foi a notícia da Blackstone, eu reproduzo ela aqui. Então a empresa Blackstone que deu calote neste empréstimo de uma torre de escritório de Nova York que estava à venda por um desconto de 50% e não conseguiu vender. E qual é o grande problema agora ou a consequência disso? Se os proprietários, os investidores não querem mais pagar não, ou porque não podem, ou porque não conseguem vender a um preço superior ao que seria o valor daquela dívida, o banco vai tomar o prejuízo. É o que o New York Community Bancorp acabou de anunciar, o que o Azora Bank do Japão também, e outros podem vir com a mesma situação. E para mostrar agora o impacto dos bancos, eu novamente quero colocar uma última fala do Barry Sternlicht e aí depois eu retorno aqui. Então vamos lá, aqui está.
Second problem is the regional banks. He's blown a hole through their balance sheets. The $1.9 trillion of real estate loans in the regional banks. There's only $800 billion in the money center banks. And he blew their banks to garbage. Like, these banks are out of business. Like, they can't make money.
Então, ele falando da política de juros altos do Jerome Powell é que isso está acabando com os bancos, destruiu os bancos, eles vão quebrar, vão sair do mercado porque eles não conseguem ganhar dinheiro dessa maneira e ainda tem toda a exposição ao setor imobiliário comercial. Mas deixa ele prosseguir aqui.
Borrowing, offering us 5.5% CD rates, right? Because, so they're in serious trouble and it's affecting private. There's a delay, but it's affecting business formation and lending. And if you go out to get a loan today, and we're in the business of getting loans, we borrow $30 billion a year, they don't show up. They're not even playing. Right. So the alternatives are the debt funds, which are having a field day.
Então veja que importante essa fala dele, depois eu retomo aqui mais um trechinho no final. Como esses bancos estão com problemas, tem uma carteira de crédito cujo valor é bem questionável de quando foram feitos os empréstimos. E agora, com essa alta de juros, os bancos também têm um problema de liquidez, porque eles precisam captar pagando 5,5%, que é o que ele mencionou, nos depósitos, para investir em projetos que eles agora têm um grande problema. Então, qual é a consequência? Que os bancos não estão nem mais bidando, eles não vão nem aparecem no mercado para emprestar para empresas que precisam se alavancar ou que têm projetos para investir, querem ter alguma dívida para ajudar no financiamento, ou então dívida que está vencendo e eles precisam rolar ou refinanciar. E esse é o grande problema, a rolagem dessas dívidas, o refinanciamento de dívidas passadas, que esses bancos não querem mais fazer porque não tem como, não tem mais espaço no balanço, e aqueles que gostariam de se refinanciar também não querem pagar 5,5% ou mais agora. Então mudou completamente a figura. Deixa eu voltar aqui, última fala dele, e aí eu encerro e eu trago os últimos gráficos para a gente concluir esta ópera.
Because the private, we go out for, send 128 books out to refinance a building that's 100% leased for 10 years in Nashville, and you get 4 bids and they're all from debt funds. No banks, not one. And the debt funds want 500 over, which is 10% money, which means your building isn't worth a 10 yield anymore, or 6 yield, or 5 yield, whatever you paid for it. So he's going to have the next crisis if he doesn't lower rates. Is a serious mess in the capital markets and real estate.
Então veja que interessante, que é o que acontece justamente no momento em que o ciclo vira, todo mundo fica muito mais precavido, especialmente os bancos. Então ele citou o exemplo agora que eles têm um prédio em Nashville que está totalmente alugado por 10 anos e ele precisa refinanciar e mesmo assim não consegue nenhum banco para emprestar dinheiro. Os bancos agora estão ultra cautelosos e é o problema desse momento do ciclo. Antes era o oposto, quando o ciclo ia bem, o mercado se expandia, juros em zero, eles emprestavam até para quem não precisava ou para quem não se deveria emprestar. E agora está chegando o momento. E para concluir então alguns gráficos mais do setor bancário agora, esses são os empréstimos comerciais, empréstimos para imóveis comerciais que tiveram ali um pico de crescimento justamente em 21, 22, aqui é crescimento anual, isso expandiu a carteira de crédito para o setor imobiliário comercial. Mas o problema é que a maior parte desses empréstimos, que chega a quase 3 trilhões, aliás, é mais do que isso até, eles estão nas mãos de bancos menores. Então, os chamados CRE loans, Commercial Real Estate Loans, empréstimos de setor imobiliário comercial, quase 70% está nas mãos de bancos regionais e bancos menores. Aqui está, então, os 3 trilhões exatamente era o dado que eu tinha em mente. E quem são bancos menores? São bancos como os que a gente viu no ano passado que acabaram falindo. Então agora temos esse potencial risco no setor bancário americano. É por esse motivo que o Fed está bem atento e segue provendo liquidez emergencial, ao mesmo tempo em que ele reduz os juros, aliás, reduz o seu balanço, vendendo ativos para o mercado, o chamado Quantitative Tightening, QT, aperto quantitativo. Ele mantém os juros elevados, ele também empresta liquidez por outra torneira de liquidez, porque os bancos precisam. Mas é um problema que está se desenrolando. E é mais duas notícias, e aí nós encerramos aqui, de os grandes emprestadores que estão tentando um resgate fora desses empréstimos comerciais por conta do total de dívida que está se amontoando. Cerca de 2,1 trilhões de dólares de empréstimos que vão vencer agora entre 2024 e 2025. Então essa é a montanha de dívida que vence, e o quanto disso que será inadimplido não se sabe. E aqui temos uma estimativa do Wall Street Journal que espera que em 2024 a inadimplência aumente para 8% e ano que vem mais ainda. Então, esse é um problema não em gestação, ele foi gestado lá atrás, no meio da pandemia, daquela fartura de crédito. Agora estamos colhendo as sementes que foram plantadas então. E para os próximos meses, então, a gente pode esperar mais notícias como essas, bancos menores sofrendo com perdas na carteira de crédito imobiliário comercial, alguns desenvolvedores, incorporadores que não querem mais repagar os empréstimos, estão desovando as suas propriedades. Então, é um mercado imobiliário ainda bastante fragilizado, que não se recuperou, como o Barry Stanley falou, é uma classe de ativo que ainda não se recuperou. E agora resta saber por quanto tempo o Fed vai manter os juros nesses patamares. Mas mesmo que ele não reduza, o que significa maiores dificuldades para esses bancos, ainda assim ele vai manter os bancos vivos com linhas de liquidez emergenciais, como a gente viu no passado. Não nos enganemos, foram 3 das 4 maiores falências bancárias da história americana. As 3 aconteceram entre março e maio do ano passado. E agora, outras podem vir por causa do setor imobiliário comercial. Vou deixar aqui 2 vídeos que nós gravamos então para os membros do canal, um que eu já mencionei e outro também mais recente, sobre como o Fed está na prática, no detalhe, operando essa provisão de liquidez para manter os bancos, para socorrer os bancos de verdade. Então, espero ter gostado, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!